do 1º de maio, e também iremos destacar: a Petrolina define regras da Copa Interior e do Interbairros.
Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. Ministério Público discute possível torcida única. Boa da tarde, 5 minutos, 1 da tarde mais 5. A camisa 10 do seu rádio tá vindo aí.
A camisa 10 do seu rádio. Leone Aline.
Muito boa tarde, Ranieri. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o Papo Esportivo. Hoje tem brasileiro em campo, né? Pelo playoff da Sul-Americana. O Santos aí tentando. Não. Acho que já tá mais do que garantido, né? Ganhou de 4-1. Não é possível que vai perder, tomar um ataque tão grande assim para perder a classificação.
É verdade. Hoje é dia. Será que o Neymar joga? Como é aquela música do Rayan?
Ele levou cartão.
Hein?
Ele levou cartão no brasileiro.
Levou cartão.
No brasileiro.
No brasileiro.
No brasileiro.
Só quer jogar na Vila
Belmiro. Cartão e tá fora.
Se for na Vila Belmiro, ele joga. Agora se for.
É
fora...
na Vila.
É. A turma ficou chateada, rapaz, porque quando o Santos tava jogando com esse time aí na Venezuela, Neymar tava no pôquer, né? Aí foram perguntar a ele, mas rapaz, na hora do jogo do Santos. Aí falou, mas eu tava de folga. Eu sei, cara, mas que é história, né? De torcer, de assistir o jogo, de postar um vídeo dizendo eu estou aqui torcendo. Não, ele tava no poker, né? E aí, essas coisas todas para um jogador. Saiu um ranking aí daqueles 5 mais milionários ricos, podres de ricos do futebol. E a sequência tem Beckham, Cristiano Ronaldo, Messi. O Neymar é o 5º. Ele perde porque ele tem 400 milhões de dólares na conta. E o outro parece que tem 400 e algumas coisas. Aí ele tá agoniado com isso. Mas imagine só, cara. O que passa na cabeça de um jogador como o Neymar, né? O quê? Jogar bola ainda? Ajudar o time? A Copa do Mundo é o que ele queria. Acabou indo, não resolveu. Ele vai ganhar o quê? A Sul-Americana? Vai ser campeão da Sul-Americana? É porque na Europa ele não joga mais. Eu acho que ele pode jogar ainda nos Estados Unidos, porque o futebol, ele é mais fraquinho, né? Tem alguns Beckhams da vida, Messi, companhia limitada, mas não é aquela força do futebol europeu e nem essa raça, né? Essa pancadaria que tem no futebol brasileiro. É porque futebol você não vê no futebol brasileiro, né? Nos últimos jogos aí você só vê pancadaria, os caras querendo brigar em campo. Falta qualidade técnica para dar um drible na porrada. E aí depois que a gente tá pensando que tá vendo muita coisa, aparece essa do Fluminense com o Lúcio Acosta, né? Porque o Fluminense trata com cautela a situação de Lúcio Acosta após o alerta de possível manipulação gerado pelo cartão que o meia levou contra o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão. Enquanto a investigação segue, ainda em estágio inicial, o jogador continuará treinando e jogando normalmente. E trata-se de um bom jogador que estava ajudando muito o Fluminense, né? Então esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem investigação, né, em relação a esse tipo de momento ou esse tipo de movimento feito no futebol. Não há prova ou indício do envolvimento do jogador até o momento. Ele nega qualquer participação e manipulação. O clube foi notificado de forma sigilosa no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio, que aconteceu no último domingo, né, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia, ele foi titular na partida e atuou por 75 minutos. A Costa treina normalmente no dia de hoje, deve estar em campo contra o Bahia na próxima partida, agora amanhã, pela 21ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 9h30 da noite no Maracanã. O meia argentino está pendurado por acúmulo de cartões amarelos. Se for advertido, cumpre suspensão contra o Botafogo no dia 8 de agosto. A casa de apostas Stake reportou um volume anormal de entradas na punição para a Costa na partida contra o Bragantino e avisou a Sport Essa aqui é a empresa, né? Aquela Sportrada. A empresa é contratada pela FIFA, que monitora o Brasileirão. Em seguida, o caso foi enviado à CBF. Até o momento, foi apresentado um relatório preliminar com informações básicas por suspeita de irregularidade. Próximo passo é a apresentação de um documento mais detalhado sobre o início dessa manipulação. A Costa levou o cartão amarelo aos 47 minutos do segundo tempo, no início de uma confusão generalizada que interrompeu o jogo por 5 minutos. No momento do tumulto, o Bragantino vencia por 1-0, mas o Fluminense chegou a empatar aos 58 com o gol de Ignacio. Então a confusão começou quando o Lucas Barbosa do Bragantino sofreu falta de Canobbio no meio de campo, deu uma trombada no jogador tricolor, a Costa, que estava distante, correu na direção do lance e empurrou Lucas Barbosa. Na sequência, o meio argentino foi empurrado por Gustavo Max e Alex Vinícius, e revidou empurrando Gustavo Max. Lúcio já havia levado a cotovelada no rosto na partida, que causou um sangramento e cartão vermelho de Santana do Bragantino. Na súmula do jogo, o árbitro David Oliveira Lacerda descreveu da seguinte forma o motivo do cartão amarelo de Acosta: atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo, por empurrar seu adversário de maneira temerária fora da disputa de bola. O tumulto continuou e terminou com um saldo de 3 cartões amarelos e 2 vermelhos. No STJD, Acosta chegou a ser julgado pela confusão, mas foi absolvido ao lado de Freitas, que também esteve envolvido no conflito. João Kennedy pegou o gancho de 2 jogos. Lúcio Acosta, 32 anos, chegou ao Fluminense em agosto de 2025, vindo do Dallas, lá dos Estados Unidos. Desde então, marcou 8 gols e deu 9 assistências em 52 partidas com a camisa tricolor. Na semana passada, o Flu renovou o contrato do jogador até o fim de 2029. Depois da saída do João Arias, Lúcio chegou, não encantou no início, depois começou a ajudar muito, se tornou, acho que, o principal jogador do Fluminense. Mas essa investigação aí dessa empresa contratada pela FIFA, ela é cruel, viu, o Aline? Porque naquele momento foi detectado que foram feitas várias apostas para um cartão amarelo em cima do jogador Lúcio Acosta, Leandro.
Exatamente, acho que Lúcio não vai ser o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro a ter essa prática, né? A gente já viu vários outros, tanto que Aleph Manga ficou suspenso por um bom tempo, voltou a jogar agora. Teve toda a investigação em torno do jogador do Flamengo, Bruno Henrique, que não deu em nada, por mais que tenha tido toda essa movimentação, tiveram conversas entre ele e os parentes, né? No caso da aposta pelo cartão. E eu espero que tudo se confirme aí, se Lúcio for realmente culpado por ter tomado esse cartão de maneira assuntosa, que ele cumpra, né? Que ele cumpra a suspensão devida e que sirva de exemplo para os demais jogadores. Que não pode haver investigação e depois tudo terminar em pizza.
É verdade, é verdade. Bom, deixa eu trazer o PH da notícia lá do Contorcedor. Diga aí, Pedrão.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique.
Boa tarde, Ranieri, Leane Aline, Cleide Camille, a você que prefere o Papo Esportivo, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. 3611-5533, você pode participar, interagir conosco, fazer parte do Papo Esportivo. Hoje ainda é terça-feira, o Mengão não engrenou, o São Paulo tá mal das pernas, então tá todo mundo caladinho. Um abraço aí para Maedson, José Lange Oliveira, nosso querido Nescau. E aí, Leane, você pegou a barquinha ou a barcona lá em Nescau?
Rapaz, Pedrinho, maravilhoso o acarajé. É? Maravilhoso mesmo. Comi o do prato, né, completo, e depois peguei um do saquinho, o velho tradicional, o acarajé tradicional, mas uma delícia.
Aí, vou lá com o Simar e com o Lili. O Bruno Henrique tá botando aqui, boa tarde, mas quem é líder, Pedro? Não, o Palmeiras, mas se o Palmeiras, pelo amor de Deus, continuar assim, vai ser entrega taça pro Flamengo. Um abraço aí para José Augusto, nosso querido Ítalo, Sérgio Araújo, motorista de aplicativo, José Oliveira, nosso querido Thiago Taveira, Oswaldo Rocha, torcedor do Vascão. Oswaldo, acho que vai ter que torcer esses restantes de meses aí para outro time. E aí volta torcer pro Vascão só próximo ano, porque o negócio, a maldição tá na colina, viu? Nosso querido Jonathan, Carlos Viana tá trabalhando adoidado. Ele deixou o Eliot lá na pizzaria, disse que tá acompanhando desde cedo, viu, Leandro? Diz que é quase 24 horas. Cadê aqui, rapaz? Quem foi que mandou aqui? Juan Pablo. Corinthians também não tá bem das pernas, não. Meu amigo, em relação, tá na zona de rebaixamento, todo mundo dizendo que ia cair. O time tá na sétima colocação, pelo amor de Deus, Bruno Henrique. Não conseguiu ganhar do Bahia, tá voltando agora. Você não viu lá o gramado, não? Todo mundo, até Rogério Ceni falando mal do gramado. Hã?
Tá na nona colocação.
Ah, na nona, né? Não, mas isso. quem tava na 17ª, 18ª, tá na nona, tá maravilha.
Mas tá em três competições.
Então.
Exatamente.
Três competições.
E
o Flamengo tá em quantos? O Flamengo tá em quantos mesmo?
E tá bem nas três, tá na Libertadores, tá na Copa do Brasil e tá no Brasileirão, tá bem nas três.
Deixa ele aí.
Flamengo só duas.
O Juan Pablo disse que aqui, Rogério Ceni, quando não ganha, ele fala mal até da mãe dele. É por aí. Fala, Bruno Henrique.
Boa tarde, Pedrinho, Leane, Ranieri, todos os ouvintes. Rapaz, eu assisti o jogo do Palmeiras ali e foi inacreditável, cara. Parece que foi combinado, pô. Não é possível aquele goleiro fazer um negócio daquilo ali, cara. Tô achando que essas betes, viu? Eu acho que ele ganhou um por fora ali. Não é possível.
Rapaz.
A hora de disparar, rapaz.
É confiança, é confiança. Fala, meu querido Adolfo Silva. E aí, o Mengão vai ser campeão brasileiro?
Boa tarde, Adolfo Silva, que é flamenguista. Não, tá bem, o Flamengo tá bem. O São Paulo dele não é que tá mal, né? O São Paulo ainda tem que se preocupar, né? Não sai do meio da tabela, no meio da tabela não.
E é porque tava na terceira, quarta colocação.
O gramado não joga bola não, pai. O gramado não joga bola não. Pra quem sabe jogar bola, ele joga até em riba de uma serra.
Meu amigo, ó, deixa eu falar um negócio pra você. Esse negócio de gramado não joga bola, não, depende. Quando você for, se eu tiver num gramado bom, quando eu vou dar um chute, é mais provável acertar no gol que jogar fora. Já num gramado ruim, quando você vai chutar, a bicha quica e aí pronto. Passa a perna, a bola fica. Na Copa do Mundo sempre mudam a bola. Tem jogadores que pedem a bola pra ficar treinando antes, filho. Não é chegou uma bola nova, coloca lá não. Mas quem é jogador, pode ser uma bola de pedra, de gude, de cueca, que seja não sei o quê. O cara adapta ali na hora ali e pronto. Tem desculpa não. Quem é jogador? O nosso querido Juan Pablo falou o seguinte: Carlos Miguel é o melhor goleiro do Brasil, pros palmeirenses. Oi, Adolfo.
Eu no tempo que eu jogava bola... Adolfo Silva, se quiser de novo, flamenguista. Eu, no tempo que jogava bola, eu não escolhia campo, não.
Também não.
Se eu sabia dominar a bola, já era, viu?
Isso.
Exatamente. O cara que sabe, sabe. Quem sabe, sabe, viu?
A gente não ganha nada. Os caras ganham milhões, mas precisa se adaptar. O Márcio Santos fazendo a pergunta pra Leana aqui. Leana, esse negócio aí do jogador, do rei da virada da mesa, não vai dar em nada, pois um time que consegue pular da Série C para a Série A, um cartão forçado que o jogador tomou é fichinha. Rapaz, tá soltando direto no Fluminense, é?
A FIFA disse que é o quarto maior do mundo.
Porque
chegou mais perto da taça de campeão, terceiro lugar da Série A. Tem que respeitar, rapaz. Time grande exige respeito.
É isso, né? Esperar pra não dar pizza de novo.
Se for um time pequeno, se lasca. Agora, se for um time grande como o Flamengo, aí não dá nada, não. Rodrigo, torcedor de São Paulo. Nosso querido Santana, Lúcia, mora lá no Jardim Primavera, do nosso querido Ari Lopes. O Wagner, o Watson Fuca, o Bruno Santos, nosso querido Biel, Sadraque em Petrolina, Ruberval na Agrovalo, tá já almoçando, Ruberval? Júnior Corrêa, torcedor do Vascão, tá usando camisa vermelha, vergonha, rapaz. Quem é vascaíno nunca usa uma camisa vermelha, e você usando a vermelha e botando no perfil, pelo amor de Deus, viu? Fabiano, nosso querido Nailton Araújo, Thiago Jericó, Anísio.
Homenagem ao América.
Só se for mesmo. Viu, o América perdeu pro Gama. Perdeu pro Gama aí na reta final do Campeonato Brasileiro da Série D aí no mata-mata. Anderson Pinturas, nosso querido Helder mora aqui do ladinho. Emerson Flamenguista, empenhou o celular dele, tá com o celular do filho. Edinaldo Oliveira, torcedor do Bahia, tá caladinho, rapaz, cadê? Nossa querida Mila. Mila não ofereceu nem pipoca, ficou lá comendo pipoca, Leane, fazendo inveja lá. Júnior Souza, corintiano. Nosso querido Ari, já falei aqui. O Gacilei Ferreira. Cadê aqui o E. Wagner lá no projeto Curaçá? Eu perguntei ontem, rapaz, no NH3. Que dia vai ser o churrasco aí? Nem me convida, Wagner. Otávio Lima. Nosso querido Marinho Filho. Tava apaixonado. Apaixonadíssimo, viu? O homem de duas mulheres. Emanuel Vitor, nosso querido, colega de Janco Moura, ele disse que Janco Moura tá metido, viu, Leandro? Sabe que entrou lá na TV e não tá falando com ele, não. Nosso querido Diógenes Cunha, motorista de aplicativo, quer participar? 361-5533, interage aqui conosco. Ah, Tiago Taveira mandou áudio aqui. Fala, Tiagão, boa tarde.
Boa tarde, galera do meu Papo Esportivo. Boa tarde, meus antes. Kelmes, Flamengo nem joga hoje. Vocês estão falando do Flamengo aí, você tá doido?
Não,
Flamengo,
rapaz, manda na lua.
Quando o Flamengo não tá envolvido, o povo fala no Flamengo.
Manda na lua.
Mas vamos mudar de assunto aqui. Hoje eu não vou falar da Seleflá, não. Essa questão do cartão do cara aí pra ser investigado, sinceramente, não vai dar em nada. Sabe por quê? Cara, não foi um cara que foi atrás do cartão, não. Não foi ele que cometeu uma falta. Não foi ele que, tipo, sofreu a corrida. Não, pô, o cara tava lá do outro lado do campo. Viu um amigo dele cair do chão. Qual jogador que não vai pra cima? Qual jogador que não vai defender o cara do seu time? Se vai tomar amarelo, é consequência mesmo. Mas ainda vai dar em nada. Vai dar em nada. O cartão amarelo dele ali não parecia ser proposital, não. Como... O de muitos jogadores aí que xinga árbitro, que faz falta, que não sei o que mais lá. O do cara, velho, o cara lá cometeu a falta no amigo dele, ele saiu de lá no campo e foi tomar satisfação, como todo jogador faz. Normal, não vai dar em nada aí. Mais uma pizza aí, igual a do Fluminense.
Ah, eu testei aqui, brincando aqui, ó, ele tá ouvindo mesmo, Marinho. Meu alô,
tá ouvindo?
E o casamento seu? Final de semana com enteada. Vai casar? Eu
Marinho,
não.
Marinho disse que vai pedir importado um bocado de celular da China, que quando o futebol da Bahia precisar fazer o esquema do celular, ele já vai estar com a galera pronta já para sair mais barato.
Ah, geralmente quando o pessoal tem aqui Campeonato Brasileiro, contrata a equipe aqui demais, né? Aí Marinho já vai estar já com
preparado.
O semiautomático dele.
Você tem celular moderno, ele falou, veio tudo da China. Tiver lugar mais moderno que a China.
Ai, ai. Ari Lopes diz assim, meu nome é Doce, Bruno Henrique diz assim, agora o Fluminense tem Hulk e Hércules, vai pra lugar nenhum. Não, pelo menos o Hércules resolve, agora a Hulk não, o Hulk é só malandragem. O Jonathan colocou o seguinte, Palmeiras sempre ajudado pela arbitragem, PH só fala do Flamengo. Eu falando do Flamengo, pelo amor de Deus. O Márcio Santos diz que é o eterno rei da virada e agora eterno quarto lugar do Mundial. Fala, Moisés.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Leandro. Querido Camilo, Ranieri. O Flamengo vai ganhar do Internacional no próximo domingo, né? Próximo sábado domingo.
Tá perdendo pra todo mundo.
É encostando o Palmeiras. O Palmeiras vai perder. Boa tarde a todos aí. A lupa de sua aqui, né, Mario? O Flamengo, valeu.
Valeu, Moisés. O Juan Pablo disse que o quarto lugar do mundo é a França. Fala.
Não, aí é negócio. Você tem uma ideia.
É a Copa do Mundo.
Foi bom ele falar isso aí. Você vê como as coisas acontecem, né? Quando você pega o quarto maior do mundo de seleção, a França. Quer dizer, tem um nível de jogadores. Só podia ser o Fluminense, o quarto maior do mundo de futebol, de clube. Porque é o patamar mesmo. É uma coisa.
Fala, Adolfo Silva.
Grande só no nome, porque no futebol é pequenininho, viu?
Ixi. O Marinho Filho disse que já tem, viu?
Ele tá falando de quem? Do Fluminense, o terceiro do campeonato?
Eu acho que é.
Tá ruim assim mesmo o futebol? Meu Deus.
O Marinho Filho disse assim, eu já tenho já, e o VAR é do São Paulo. Oi, Jonathan. Jonathan disse assim, se o Bahia é Espanha, então o que, Jonathan? O Fluminense é a França?
E o Corinthians na Inglaterra.
É isso, é.
E faz um gol e recua.
O Bahia tá no patamar. O Bahia tá no patamar lá atrás. Curaçao lá. Não sei aonde.
O Thiago tá feliz assim. Ranieri é iludido. É pior do que doido. O Rampab disse que o terceiro é o Atlético Paranaense.
O quarto é o Fluminense.
Isso. Fala aí, Bruno Henrique.
Olha assim, que comparação bizarra, hein, Ranieri? Comparar Fluminense com a França.
Foi o cara que falou,
não,
aí.
Foi o cara que falou, moço. Foi ele, não. 3.11.533, você pode participar e interagir conosco. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo aí com o treinador, né? Hélio Miranda, se tem o treinador da Fera Sertaneja, rapaz, como é o nome dele aqui? Tem o Rei do Acesso, Pedro Manta, no lado, do lado do 1º de maio, através de Josué Nascimento, vai comandar o Sub-20 e provavelmente o time profissional. Tem aí o Hélio Miranda, que vai comandar, e o campeonato começa agora 15 de agosto, Anieli.
Muito bem. Então é isso, minha gente. Olha, esse negócio que vocês ficam falando aí, que eu estou iludido, sou eu não, rapaz. A FIFA disse que era quarto, né? Chegou mais perto de um título. Era o Fluminense. E o torcedor aí falou que o Fluminense ia ser comparado com a França, porque foi quarto também no Mundial. Só que eu falo não, é a turma que fica falando aí. Eu tô pensando aqui, né? Eu tava vendo o Cristiano Ronaldo dando entrevista quando ele falou pro brasileiro, né? Ei, eu quero você aí, eu quero você, que você fica falando mal de mim. Eu fico pensando, se eu fosse repórter numa coletiva de Rogério Ceni, acho que ele já tinha apontado pra mim, tinha uns 10 anos. Por que toda vez que tu abre o microfone, tu diz que eu tenho que ir embora? Eu digo, é porque às vezes o microfone tá fechado, ou então caia o sinal. Porque enquanto ele estiver aberto, meu amigo, você precisa treinar mais. Um time desse aí jogando essa bolinha que tá. Ainda bem que tá bem no campeonato, né? Assim, não tá mal, não tá na zona de rebaixamento. 1h27, a gente volta já. Segura aí.
Nova Cidade. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece um ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre Colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia. Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Na Agrovale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. Agrovale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Sempre ligada.
Ei, você!
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova. Nova Cidade FM.
Você de Juazeiro e região, sabe onde comprar? Atendimento direto com o patrão. Porta e Cia, o melhor lugar. Porta e Cia, madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços do milho.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158. Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95.
Daniele Alves.
Olha, 1:31, tem um regulamento lá da Federação Chilena de Futebol, né? Que diz que você não pode usar apelido na camisa. Por isso que Vozinha, que foi contratado pelo Colo-Colo e vai se apresentar hoje à tarde para exames, não vai poder colocar o nome Vozinha nas costas. Impressionante, né? No maior campeonato de seleções do mundo, que é o da FIFA, estava lá Vozinha. Mas no Chile, né, o regulamento foi elaborado pela ANFP, Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile, popularmente conhecido também como Grande Coisa, veta a utilização de apelidos. Então os jogadores só podem estampar no uniforme algum dos seus sobrenomes. Então, ou ele vai botar Josimar, em homenagem àquele lateral Josimar, ou Évora, ou Dias. Ele pode botar até Josimar Évora, se ele quiser, ou Josimar Dias, ou Évore Dias, Évora Dias.
Ele vai usar...
pode botar Vozinha, Évora, né, Oleane?
Exatamente, não pode usar apelido, ele vai usar o Évora Dias na camisa do Colo-Colo.
Aí diz que vão pedir uma exceção para o goleiro lá na Associação de Futebol do Chile, para ver se eles autorizam. Só que quando se abre uma exceção, se abre um precedente. E aí pronto, daqui a pouco todo mundo vai querer colocar lá o apelido, né? Então tá aí, o Vozinha no Colo-Colo do Chile. Outra coisa, Leane, essa onda aí do treinador da Itália. Quando o Guardiola não quis, não teve a questão do Pirlo, não é isso? Agora já é o Roberto Mancini?
Exatamente, porque assim, o Pirlo foi anunciado por Maldini e por Leonardo, né? Que eram então diretores de futebol da seleção da Itália. Porém, a Federação Italiana brecou o Pirlo por Pirlo ter associação com uma casa de apostas da Rússia, certo? Aí, por conta disso, a Federação Italiana vetou o nome de Pirlo e, por consequência, o Maldini e o Leonardo, depois de 16 dias que tinham assumido a direção de futebol da seleção italiana, eles pediram desligamento também por falta de autonomia para escolher o melhor caminho para a Itália. Então foi anunciado, o Roberto Mancini, né, teve seu retorno anunciado pela Federação Italiana e ele agora é o novo técnico da seleção para esse ciclo Copa do Mundo de 2030.
Que quando confusão, ele teve, né? Quando ele teve à frente da seleção, foi bem?
Não, não. A seleção italiana não joga uma Copa do Mundo desde 2010, né?
E ele teve nesse período, né?
Ele teve nesse período. Ele foi o anterior a Gattuso.
Pois é, rapaz, tá aí, que confusão, né? Outra é o Ancelotti, que tá voltando hoje pro Brasil, né? Que ele vai ter, são três amistosos, é isso, Leandro?
Exatamente, porque a data FIFA, a FIFA entendeu que parar somente uma semana com dois amistosos em setembro e depois dois amistosos em outubro não é viável para as seleções, para a questão de entrosamento. Então, eles estão fazendo agora quatro jogos, sendo em 15 dias essa parada, de 15 a 20 dias essa parada da data FIFA. A seleção brasileira achou por bem marcar três amistosos, dois contra a Austrália e um contra uma outra seleção a ser definida, para poder ter o entrosamento necessário, né, a galera poder treinar nessa nova reformulação da seleção brasileira.
Traz pro Panamá, joga de novo no Maracanã, para poder animar a galera, dar uma goleada. Exatamente. E todo mundo bate palmas, né?
Enquanto a seleção brasileira joga contra uma Austrália da vida, as seleções europeias vão estar em competição, né? A seleção francesa, se eu não me engano, vai ter jogo contra a Inglaterra, jogo contra outras grandes, porque vai estar em competição oficial, né? Uma competição da Europa. Aí fica difícil, né? Se você analisar, a seleção brasileira só cai para seleções europeias, e a seleção brasileira nunca joga contra uma seleção europeia quando há data FIFA.
É, rapaz, hoje minha esposa perguntou: quem é esse Mempi Riz aí que tá namorando com Maísa?
É o Memphis Depay.
Eu falei, não é Memphis Depay, não. Ela foi olhar e disse: quem é esse aí? Eu digo, rapaz, é um jogador lá da Holanda que joga no Corinthians. Disse, ah! Quer dizer, o Memphis Depay agora ficou famoso, tá namorando com Maísa, viu?
Então, agora todo mundo sabe quem é Memphis. Por causa de Maísa. Pois é. A famosinha da vez.
Porque. Impressionante, né, rapaz? Minha esposa tava olhando e falou: quem é esse tal de Memphis Riz aí? Deu o quê mesmo? Eu digo, o que foi, rapaz? Não, tá namorando com Maísa. Aí quando eu olhei, eu falei, isso é Memphis Depay, jogador famoso da Holanda, jogou Copa do Mundo, é do Corinthians. Aí lá, prazer, eu tô conhecendo ele agora, porque tá namorando com Maísa. Ah, tá certo, tá vendo?
É, os dois estão viajando juntos.
É, tá vendo aí?
Memphis Depay perto de Maísa. Maísa é torcedora do Corinthians.
Pois é, Memphis Depay perto de Maísa não é nada, ninguém sabe nem quem é. Tá vendo? Olha, 1h38, trazer aí o Cleiton Camilo com o Esporte Amador, vai, Cleiton!
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo. Alegria, alegria, sem Jesus nem tente. Já trazendo destaque hoje, mas antes abraçando os companheiros da bancada e todos os ouvintes da Nova Cidade FM. Ranieri, trazendo destaque a grande decisão do campeonato do Agemiro. Tudo pronto, tudo certo para o dia 1º/8, sábado, a partir das 20 horas, ali no campo do Agemiro. Grande final entre a equipe do Futigelo e Nova Esperança. Então tá aí a final marcada para sábado, a partir das 8 horas. Campeonato do Tabuleiro, depois de mais uma rodada finalizada, a classificação atualizou. O grupo A, equipes amigos do Kel, vai liderando com 9 pontos. Em seguida, o Botafogo com 7 pontos. Meninos da Vila com 6 pontos. Amigo de Chico com 6 pontos. Mancha Verde, 4 pontos. Vila Santa, 0 ponto. Já o grupo B, a equipe do Barra vai liderando com 7 pontos. Em seguida, os Crias também com 7. Os meninos de Preta com 6. Serra Preta com 6. Fumaça com 5. E União, 0 ponto. Campeonato Tabuleiro, domingo teremos aí mais uma rodada. Campeonato da Aliança, ali no 5º campeonato de Seu Dedé, organização de Fuca e Alonso. Nesse último domingo tivemos as quartas de finais. A equipe do Iraque enfrentou a equipe do Digal. A equipe do Iraque levou a melhor
venceu pelo placar de 3-0. Com esse resultado, a equipe do Iraque passou aí para as semifinais. Já o Tabuleiro enfrentou a equipe do Boca Júnior. A equipe do Tabuleiro venceu pelo placar de 2-0 também, garantindo vaga aí para as semifinais. As semifinais já definida entre a equipe do Malvadão e Tabuleiro e Vértice da Várzea enfrentando a equipe do Iraque. Jogo marcado para este próximo domingo. Então é isso, Aniari. Essas são as informações, a notícia do futebol amador da nossa cidade.
Boa noite, então. 1h40. Olha, o Sport tem negociações avançadas com volante e meia para a Série B, né? Tem que correr atrás para contratar. A luta é agora para tentar chegar à primeira divisão, né? Então, em meio ao mau momento da temporada, o Sport tem duas negociações em estágio avançado para a sequência da Série B. Volante William Oliveira, atualmente no Coritiba, e o meia Guilherme Castilho, que hoje defende o Juárez do México, né? E teve passagem recente no Ceará entre 2022 e 2023. Conversa avançada pela chegada de William foi dada inicialmente pela turma lá de Recife, né? Em reportagem. Ainda há negócio fechado por ambos os jogadores, mas as conversas estão em estágio final. Tem que renovar, o momento é esse. Me lembro do William Oliveira no Vitória. Vai ajudar, né? Não é assumidade, não vai chegar e bater o time do Sport, aliás, para ser o melhor do mundo, não, mas vai ajudar. Olha, o início do segundo semestre mostra um Bahia em fase de mudanças, né? Com uma nova formação tática e novas peças em campo. As trocas promovidas pelo Rogério Ceni rejuvenesceram o time titular e no empate com o Corinthians no domingo, o Tricolor registrou sua menor média de idade nesta edição do campeonato, 25,9, né? Isso aqui em anos. A escalação do Bahia contra o Corinthians tinha Ronaldo com 29 anos, Romã 22, David Duarte 31, Ramos Mingo 24, Zé Guilherme 21, Azevedo 27, Jean Lucas 28, Rodrigo Nestor 25, Ademir 31, Pulga 25 e Alejo Vélez 22. Esse Alejo Vélez, viu, o Leane, que eu pensei que ia ser Alejo Velho, porque ele não saia do lugar, ele começou a se movimentar bem nesse jogo contra o Corinthians, viu?
Exatamente, vai ser uma peça que vai ser bastante utilizada, né, pela equipe do Bahia, porque precisava de um jogador com um pouco mais de movimentação do que os caras que já estavam lá no ataque, né?
E amanhã eu vou transmitir esse jogo, Bahia e Fluminense, 21h30, né? Vamos ver o que é que vai dar nesse jogão de bola aí. Olha, 1h43, daqui a pouquinho, logo após o intervalo, a gente volta aqui mais dentro do Papo Esportivo. Segura aí!
Brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho. Almoço a bordo com músicas ao vivo. Banho de ilha. E um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, arroba Vapor do Vinho.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 21h ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance. A
maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
Você pode adquirir o chip para o seu celular da JR Telecom e ficar conectado com o melhor 5G de todo o Brasil. Além de poder contratar até telefonia fixa para sua casa ou empresa. Contrate 0800 031 3150. JR Telecom.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Atenção, dona de casa. Chega de levantar com dores nas costas. Chega de levantar estressada, mal-humorada. Porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem? Com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95,
com Simá Ataíde. E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite. Simara Taíde, tocando seu coração. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Daniele Alves. Vamos lá então, 1h46 no Papo Esportivo, né? Olha, Botafogo e Santa Cruz, por pedido do Ministério Público, que pode acontecer hoje à tarde, deve ter torcida única e planejamento para a partida. O Núcleo do Desporto e Defesa do Torcedor do Ministério Público da Paraíba vai promover hoje à tarde uma reunião de alinhamento voltada para o planejamento e segurança da partida entre Botafogo e Santa Cruz, válida pela 16ª rodada da Série C, embarcada para o dia 8 de agosto no estádio Almeidão. O encontro será realizado na Procuradoria-Geral com representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Botafogo da Paraíba e da Federação Paraibana de Futebol. Na ocasião, as autoridades vão discutir uma das três possibilidades para o duelo, seja a liberação integral da torcida do Santa Cruz, liberação parcial ou a proibição da presença dos visitantes no Almeidão. Nos últimos dias, o Botafogo da Paraíba tem enfrentado uma série de episódios de violência envolvendo torcidas organizadas, que levou à adoção de medidas para reforçar a segurança após ocorrências registradas dentro e fora do estádio. Entre elas, a suspensão de duas organizadas para as partidas contra Santa Cruz e Guarani. Então, a Polícia Militar também marcou uma reunião para o alinhamento técnico dos protocolos de segurança que serão empregados no pré e pós-jogo. O encontro será realizado no quartel, no Comando-Geral da Polícia Militar da Paraíba, amanhã, nesta quarta-feira. Ô, Leandro, o problema é a torcida do Santa Cruz? Seria isso? E não a do Botafogo?
Rapaz, quem tá causando confusão é a torcida do Botafogo. Agora, por que, que a torcida do Santa Cruz seria impedida? É isso que eu tô tentando entender. Porque se fosse para ser torcida única, teria que ser só a torcida do visitante, já que é a torcida do mandante que tá criando confusão. Ou sem torcida, já que ele foi punido em dois jogos sem as torcidas organizadas. É difícil entender o porquê que a torcida do Santa Cruz vai sofrer essa sanção, sendo que o problema é com a torcida do Botafogo.
É, isso eu também não entendi, não. Pela punição, também. Deveria ir para a torcida do Botafogo. Olha, a Série D do Campeonato Brasileiro, nós já temos as quartas de final montada, né? Total aí de 8 equipes. São José do Rio Grande do Sul vai pegar o Gama. Goiatuba pega o Asa. Nacional do Amazonas, o ABC. E Uberlândia, o CSA. Então só passam 4. Então automaticamente, quem passar daqui vai para a Série C do próximo ano. E pelo jeito que a coisa está aqui, Leandro, nós poderemos ter 4 nordestinos, é isso? Na Série C?
3 nordestinos.
3, aliás, é. Asa, ABC e CSA.
E CSA, exatamente. Isso. Tem a possibilidade aí, né? De 3 nordestinos avançando dessas quartas de finais integrarem a Série C do Campeonato Brasileiro.
Quem ficou fora foi a Portuguesa de Desportos, né, rapaz? Ela tenta e não consegue. Ela perdeu do Uberlândia 2-0, depois venceu de 1-0 e ficou de fora. O Uberlândia passou, quer dizer, a Portuguesa de Desportos nessa agonia, né? De tentar melhores dias no futebol brasileiro, já que tem uma grande estrutura do Canindé, né, e tudo mais. Olha, a Série C, a classificação tem Brusque em primeiro, Guarani em segundo, Botafogo da Paraíba terceiro, Inter de Limeira quarto agora, né? Santa Cruz quinto, sexto Paysandu, sétimo Maringá, oitavo Ferroviária. Só passam 8, né, para a próxima etapa. Aí lá embaixo tem uma galera brigando para tentar chegar, e Anápolis e Confiança, já que caem 2. Anápolis e Confiança tentando ainda escapar de uma Série D no próximo ano. Só para a gente falar aqui rapidamente da Série B, chamar o PH aí com mais informações. Olha, na Série B do Brasileiro, a liderança é do Criciúma, 40 pontos. Operário do Paraná, 35. Vila Nova, 34. Novo Horizonte, 33. Juventude, 32. Fortaleza, 31. Mas ali, Atlético Goiás tem 31, CRB 29, Goiás 29, Sport 29, São Bernardo 27, Atlético 27, Náutico 25, né? Só que assim, o Náutico, o Cuiabá que tem 25, o Botafogo de São Paulo e o Ceará, no caso, tem 22, eles já estão mais próximos da turma da zona de rebaixamento. Primeiro Londrina, a SAF lá do Belintani, né? Que já foi presidente, aliás, do Bahia. Foi ele que acertou a SAF com o Manchester City. Essa SAF do Londrina é dele. Tem 20 pontos. O Avaí, né, que sempre apronta nessa competição, mas esse ano parece que vai ser rebaixado, também com 20. América Mineiro, outro que sempre apronta nessa competição, tentando a elite, tem 11. E a Ponte Preta, para a macaca lá embaixo, com 8 pontos, para ir para uma Série C, né? E vendo o seu arquirrival, o Guarani, que está lá disputando essa Série C também, né? Então, tá um negócio sério lá para o futebol de Campinas. Vamos trazer mais destaques aí com o PH. Diga, Pedro.
Olha, definidos os grupos aí do Campeonato Pernambucano Sub-13, Sub-17 e Sub-20. No Sub-13, na primeira fase, os confrontos serão realizados em turno único dentro de cada grupo. Avançam as quartas de final dos os dois melhores colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados definidos pelo percentual de aproveitamento. No grupo B, do Petrolina, Ipujuca, Sport, Ibis, Caruaru City, Jaguar e 7 de setembro. Já no Sub-17, a primeira fase será em confrontos cruzados em turno único com os clubes do grupo A enfrentando os do grupo B. Os 4 melhores colocados de cada grupo avançam nas quartas de final. Grupo do Petrolina B pega aí Santa Cruz, Sport, RS Futebol, o Guarani, o Serrano, o Atlético Torres e o América. Cadê aqui? E já no Sub-20, os confrontos da primeira fase serão realizados dentro dos grupos, em um turno único, classificando os 4 melhores em cada chave. Aí a Fera Sertaneja tem lá, tem o Náutico, o Sport, o Belo Jardim, o América, o Jaguar, o Decisão, o Serrano e o Guarani. E quem está de volta aí é o treinador Hélio Miranda, né? E nosso querido Gilson Patrício batendo um papo com ele.
E sua expectativa é pegar o Sub-20 e pode ir pro profissional chegando aqui na região?
Primeiramente, agradecer, né, as boas-vindas aqui, estar de volta, é uma satisfação voltar o 1º de maio, com boa expectativa, né, de realizar um bom trabalho. Estamos começando dando pontapé inicial, mas com o objetivo de chegar no sub-20 com uma equipe forte, qualificada, para lutar pela classificação.
E hoje é uma novidade, né? O principal time profissional do 1º de maio tem que ter 10 jogadores no sub-20, e o senhor já começa lapidando esses jogadores aqui na base.
Muito importante essa mudança do futebol pernambucano, porque dá espaço aos jovens, né? Aparece mais oportunidade para as categorias de base e faz com que os clubes possam trabalhar mais o jogador da base. Então eu acredito muito que a gente vai conseguir botar um elenco competitivo e daí poder tirar o complemento para o profissional.
Hoje aqui, Josué até mostrou para mim o alojamento, a toca do João, tudo organizadinho. O senhor convive aqui também, uma casa aqui fora do pessoal, tudo nos padrões.
Não tinha dúvida disso. Olha, eu estou no futebol já há bastante tempo. Desde que eu parei de jogar cedo. E são poucos times que têm o seu local de trabalho, o seu local de treino, o lugar da comissão técnica, alojamento, refeitório. Então, assim, está tudo organizado, tudo pronto. Agora é trabalhar e buscar os frutos.
Eu não vou muito longe, não. A Juazeirense mesmo disputa o campeonato baiano e participa das 4 competições nacionais do brasileiro e não tem um campo para treinar.
É, isso não precisa nem ir muito longe. A própria Juazeirense, que disputa a Copa do Brasil, Copa Nordeste, e não tem um lugar fixo de treinamento. Eu acredito que até o nosso rival do Petrolina tem também um pouco dessa dificuldade de local de trabalho também, às vezes, né?
Ô, Hélio Miranda, aqui hoje apenas 16 jogadores, né? Mas está chegando jogadores, Josué disse que vai priorizar jogadores aqui da região, que é bom. Aqui a região do São Francisco é um celeiro de craque.
Desde a minha primeira passagem aqui, eu sempre observei que essa região, Petrolina, Juazeiro e cidades cinco vizinhas, regiões, tem bom celeiro, bons atletas para se tirar jogador daí. Então eu acredito que jogadores da região vai dar para fazer um elenco competitivo. A gente está começando, hoje foi o primeiro dia, mas vai chegar mais jogadores para completar o elenco. E eu acredito que com os próprios atletas da região, a gente vai ter um time bastante competitivo.
30 segundos para a gente concluir a entrevista. Emerson Galego passou por aqui, toca de voar.
Com certeza, não só o Emerson, teve vários jogadores que passaram pelo 1º de maio, que não são divulgados, mas esse projeto do Josué sempre revelou muitos jogadores. O Nego Jó, que eu chamo de Nego Jó, né, que foi meu atleta aqui, o Emerson e outros que estão aí jogando.
Parabéns e boa sorte aqui no 1º de maio.
Obrigado a todos vocês, estamos aqui à disposição.
Então aí, confirmado, 1º de maio, Fera Sertaneja, além da Carcará do Sertão, né?
Salgueiro.
Através do nosso querido Claudinei Santos. Oi.
É, o Salgueiro.
O Salgueiro. Os resultados aqui do final de semana do Cinquentão, na Arena Planalto, tivemos aí Auxiliador e Mansoba, União Master e o Auá ficaram tudo no zerinho, 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 zerinho. Teremos no próximo domingo a grande decisão, 9h45 da manhã, lá no Subtenente, o 1º de maio, aí tentando o Tri, contra o time do Clube do Subtenente. É, 9h45 da manhã no próximo dia 2. E teremos também aí o segundo turno do campeonato interno da ABB. Teremos aí no dia 2 Amigos da Bola e Boleiros às 8h30 da manhã, logo em seguida com Técnica e Malvadão às 10 horas. Já o campeonato do Cabos e Soldados, o pessoal pergunta: e aí, vai voltar? Tal, tal, tal. Encontrei o nosso querido Zé de Meinha. Ele disse que provavelmente nem próximo ano ou não vai ter mais campeonato lá no Cabos e Soldados. A desistência de 3 clubes, desistindo aí, era 10 equipes, desistiram 3, ficaram 7, não deram continuidade e provavelmente não vai ter mais campeonato lá no Cabos e Soldados. O ouvinte tem vez e voz aqui, nosso querido Zé Cláudio lá do Jardim Primavera, mais um, viu, Ari Lopes? Boa tarde, gente boa, programa de esporte maravilhoso, saudação Vascaíno. Não, eu já não gostei, pelo amor de Deus, desista de torcer pro Vasco, deixa pro próximo ano. Garcilei colocou o seguinte: boa tarde, maior fã de Rogério Ceni, Ranieri e todos da bancada. Quem deveria ser investigado na questão dos cartões seria o cara que aplica os cartões, no caso o árbitro, e não apenas os jogadores. Vamos lembrar do ex-ato Edilson, que foi condenado por forjar resultados. Ah, mas se o cara fez alguma provocação para realmente pedir cartão, tem que tomar cartão. O Juan Pablo disse o seguinte: só os torcedores do Fluminense lembram que o Fluminense foi o quarto lugar no Mundial. Ninguém nem lembra que o Fluminense foi o quarto lugar.
Foi a FIFA.
O mundo só lembra quem foi o campeão, ou seja, o Chelsea. E o Marinho Filho colocou aqui: fala sério, Ranieri endoidou aí com esse negócio da perseguição do Fluminense. É contigo, Ranieri.
Não, rapaz, eu quis aqui colocar no ar, sabe por quê? Porque vocês, torcedores, podiam dizer, tá vendo aí, ó, tá escondendo aí o jogador do time dele, tá sendo colocado aí, que fez a coisa errada. Não, eu abri o programa falando. Ninguém é assim, meu irmão. A gente mostra é a cobra morta. Só mostra o palmelado de sangue, não. Mostra logo a cobra morta. Eu fui lá e botei que o Fluminense estava sendo também procurado em relação a isso aí. Tá certo? Mas depois, o cara não fala. Só fala que foi o pezinho do pé da chuteira do Flamengo. Né? Não sei porque ninguém falou disso, que eu disse isso ontem, né? Que não passou por causa do pé da chuteira. E, viu, Marinho, eles estão precisando de um bocado de chip pra bola. E esse chip tem que vir também da China. Vou passar o seu nome lá na CBF, pros caras ligarem pra você, viu? Pra você pegar um bocado de chip pra botar nessa bola aí, porque se não botar chip nessa bola, já era. Não vai valer de nada, viu, Leane? Esse negócio de semi-automático no Brasil, viu?
Exatamente, tem que botar um chip na bola. Porque antigamente a gente já sabia, passava-se a linha do impedimento sem precisar desse semiautomático. E era muito mais eficaz.
Pois é. Olha, o Náutico só volta a jogar no dia 9 de agosto diante do Atlético no Estádio Esporte. Ah, nome de patrocinador. Nos Aflitos. Com duas semanas cheias de preparação até a partida. O Timbu aproveita o tempo para recuperar os atletas lesionados e, quem sabe, ter retornos. Agora o treinador, né, tá mais tranquilo, que ele tava com a cabeça a prêmio. Mas depois de uma vitória e um empate, deu uma relaxada o Hélio e o Guilherme, né? Bom, em relação à equipe do Botafogo, aliás, do Vitória, né? O Vitória vai encarar o Palmeiras amanhã, 9:30 da noite, no Barradão. E depois de mais de duas rodadas decepcionantes longe de Salvador, Vitória volta ao seu porto seguro a 7 jogos sem perder no Barradão na Série A. Rubro-Negro é o mandante com a melhor defesa do torneio e conta com um aproveitamento de 81,5% para enfrentar o líder Palmeiras amanhã no primeiro jogo como mandante no retorno. Mas ele... Ah, certo, porque o jogo com o Vasco era fechando ainda, né, a parte primeira, né? Aí agora é o retorno. Ô, Leane, mas Palmeiras é favoritíssimo. Seria isso, Leane?
Diante do Vasco? Com certeza.
Não, diante do Vitória?
Ah, diante do Vitória também. O Palmeiras é favorito, né? Acho que o Palmeiras deu azar ao Carlos Miguel nesse jogo diante do Atlético Mineiro, mas a gente sabe que pelo elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras é favorito em qualquer jogo. Por mais que o jogo seja no Barradão, o Vitória tende a jogar bem dentro de casa, a defensiva tende a funcionar. Lucas Arcanjo é sempre um monstro, mas o Palmeiras, por ser líder do campeonato, é o favorito.
Ih, rapaz, eu tô procurando aqui o Flamengo na Copa do Brasil, mas não tá aqui na tabela, não. Oitavas de final, sábado, tem Vasco e Fluminense, 5:30 da tarde, aqui, ó, Copa do Brasil. Domingo, 19:30, tem Internacional e Corinthians. 18:00, tem Mirassol e Grêmio, né? E às 21:00, tem Atlético e Vitória Paranaense na segunda-feira. Procurei também o Bahia aqui, não encontrei não, o Bahia. Atlético Mineiro e Juventude, 7:30 da noite. Deixa eu ver se no sábado, dia 1º, deixa eu ver se tem o Botafogo. Tem o Botafogo também, não?
Botafogo também.
Não, tem não. Santos e Remo vão jogar no sábado, 9 da noite. Domingo, 18:30, tem Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras e Fortaleza. Mas é, rapaz... Vixe, encontrei o São Paulo também não, né? Eita, agora vai dar problema, isso, meu.
Tá errado.
Tá faltando São Paulo, Botafogo,
Bahia e Flamengo.
Bahia e Flamengo, aqui. Os caras esqueceram de botar aqui na tabela. Grande abraço, Leane Aline.
Grande abraço para você também, Ranieri, Pedro, Cleito, a todos aí que participaram do Papo Esportivo. E até amanhã.
Um abraço, galera. Amanhã a gente volta, 1 da tarde, com mais Papo Esportivo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tchau, Brasil!
Brasil!
É final de mais um Papo Esportivo. É emoção e informação com o timaço da 95 FM. Papo Esportivo. É você na cara do gol.